de trabalho. E a Benfica, além do CEO que tem, tem um diretor financeiro. Até à construção do estádio, fui eu que estive muito à frente dessa área. A partir da construção do estádio, nada tive mais a ver com isso. Os pagamentos, uma das coisas que deve-me dizer assim, se havia diretrizes para liquidar, é porque eu, naquele slogan que disse que era o Benfica terá que ser dos sócios, ou tem que entrar o Benfica é nosso, terá que ser entregue aos sócios, uma das coisas que era importante para mim era o património do Benfica passar todo para a SGPS do Benfica. Isso é verdade. Mas agora, quem andou a fazer contas com os bancos, quem liquidou com os bancos, foram só os dois. O doutor Domingos Tavares de Oliveira e o Miguel Moreira. E quero dizer como benfiquista, não sei se o senhor é benfiquista ou não, mas quero dizer, se for, deve estar muito orgulhoso, porque foi o único clube português que hoje tem, o único clube português que tem património. E se calhar, se não tivesse pago como os outros não pagavam, estávamos agora aqui a prestar contas também. Vê? Há hoje clubes em Portugal que se calhar gostava de ver aqui também, ainda não estão cá. E são os milhões. E não sei se já estão perdoados ou não.
Sr. Luís Futufeira, eu não estou aqui a fazer perguntas sobre o Benfica. Eu perguntei.
Não perguntou
sobre...
diretamente.
Não, perguntei diretamente sobre uma situação.
Financeiros.
Sobre uma situação em que, no mesmo ano, o novo banco vende os 8% que tinha na Benfica SAD, curiosamente, a José António dos Santos, que era seu sócio. E, ao mesmo tempo, o Sr. Luís Filipe Vieira está a negociar com o Novo Banco as suas dívidas particulares, da sua empresa, com o seu vice-presidente envolvido. E, portanto, nós temos que questionar, precisamente para lhe dar a oportunidade de esclarecer, como é que explica esta coincidência, no mesmo ano, se passar isto tudo? E se falava com as mesmas pessoas dentro do banco?
Sr. Deputado, isso, não vamos por esse caminho, que isso é como uma ofensa que o senhor está-me a fazer, eu não vou por esse caminho. E vou-lhe deixar aqui, então, o resumo, como é que o Benfica pagou tudo, posso ficar, para saber que eu não tive nada a ver com isso. Desculpa. Fica aqui que é para o senhor saber. Porque aquilo é um clube sério, é um clube que tem os seus colaboradores, tem os seus profissionais, está lá, fica aqui, tem aqui até os capitais próprios do Benfica, como é que foi a evolução da dívida do Benfica, como é que o Benfica pagou toda a dívida bancária.
Senhor Luís Filipe Vieira, por acaso não fui
Sr.
eu.
António.
Sr. Luís Filipe Vieira, por acaso não fui eu, mas foi o Sr. Deputado Hugo Carneiro que chamou a atenção, e bem, para o facto de nós estarmos aqui para tratar de assuntos, mas que não dizem respeito ao Benfica.
Estão falando de Benfica?
Não. Falou. É que são coisas diferentes. Não é? Portanto, eu agradecia que nós trouxéssemos o Benfica, porque eu tenho muito respeito, assim como todos os outros clubes, de fora disto. E nos ativéssemos só ao tema que é objeto desta comissão. E eu dou de novo a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves para retomar a audição.
Sr. Presidente, eu não tenho mais nenhum comentário. Apenas dizer que eu não me refiro à gestão do Benfica. Isso não é tema desta audição. Agora, o que é tema é a venda de participações do novo banco no Benfica, no mesmo ano em que se faz esta reestruturação. E era apenas isso que eu pedia esclarecimentos. Não é sobre a gestão do Benfica, como é óbvio, e, portanto, não tenho mais perguntas. Muito obrigado.
Sr. Deputado, se for ao banco, pergunto como é que foi. O banco é que lhe pode responder isso. Não sou eu. Eu não tenho nada a ver com o Sr. Zé António, compra ou não compra, faz o que quiser ao dinheiro dele. Mas sócios de quê? Sou sócio, mas é sócio em quê disso? Tem alguma coisa a ver com o Zé António tem ações? Eu não tenho nada a ver com isso. Ou se o Zé António agora é proibido de comprar ações do Benfica ou do Sporting ou do Porto, quem ele quiser entender, tem a ver com a reestruturação minha. Não sabe não, acho que não deve levantar essas suspeições como está a levantar. Compreendo. O senhor está a levantar só suspeições. Diga-me lá o que é que tem que determinar de si ou o que é que tem de provas que isso seja assim. Então pensou. Olha, por causa de nós pensarmos às vezes coisas estranhas é que andamos todos ao contrário. Então, olha, ó, senhor Presidente, deixe-me só também dizer uma coisa, já agora. Eu tenho a noção exata que estou aqui por ser Presidente do Benfica, senão não estava cá. Tenho essa noção exata. Bastou ver o aparato que eu vi hoje todo, comunicação social.
Sr. Luís Filipe Vieira,
tenho a certeza.
O que se passou lá fora não nos interessa absolutamente nada.
Tenho a certeza que já estou aqui.
E dizer-lhe o seguinte, para mantermos a disciplina desta audição. O senhor não está aqui por causa do Benfica. Relativamente a nós, não está aqui por causa do Benfica. Sr. Deputado Duarte Alves, muito obrigado. Sr. Deputada Cília Meireles, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentá-lo e deixar muito claro, o senhor está aqui porque se nós olhamos para uma lista das perdas imputadas, acumuladas, que são pagas por todos os contribuintes, o senhor é o segundo maior devedor responsável pelas perdas. E é por isso que está aqui hoje. E da mesma forma que estiveram, outros devedores já antes de si, que eu não faço a mínima ideia se vêem ou não futebol, se têm ou não clube, isso é completamente indiferente. Nós estamos aqui para tratar dos créditos e do crédito mal parado do novo banco. E eu começava por lhe fazer uma pergunta, e vamos a factos, porque eu percebo que não queira que lhe imputem nada, mas eu gostava de lhe perguntar assim, disse-nos aqui que nunca entrou em incumprimento e que nunca teve em incumprimento. E eu gostava de lhe perguntar se quer rever essa afirmação, porque eu tenho aqui uma carta que lhe foi enviada no dia 29 de setembro de 2017, a respeito de um crédito de 53 milhões de euros de que o senhor é avalista, informando de que ele tinha tido vencimento antecipado com fundamento no não pagamento das prestações de juros vencidas, respectivamente, de 30 de 6 de 2016 e de 30 de 6 de 2017. Portanto, eu, à luz disto, gostava de lhe perguntar se não quer rever as afirmações que aqui fez.
Quando recebi essa carta, sabe o que é que me disseram? Sai automático. Já andava a tratar da reestruturação. Foi o que me disseram.
Pois, o problema é que andava...
Deixa-me, nosso deputado, já agora que eu estou muito intrigado, senão o banco caiu por minha causa. Sou o maior devedor de perdas do banco, o segundo maior.
Segundo maior.
Diga-me lá.
Perdas acumuladas de 181 milhões de euros.
Mas de quê?
Com referência a 31 de 12 de 2018, com referência aos créditos que não pagou e que já estão dados como pedidos.
É basicamente. Mas quais é que eu não paguei?
Já lá iremos. Eu não queria era sair deste, porque este, por exemplo, é um exemplo de um que não pagou. E eu vou-lhe explicar porquê. Porque, olha, este crédito de 53 milhões de euros previa, foi feito em 21 de 6 de 2014 e tinha vencimento a 30 de 6 de 2020. E previa que começasse a ser reembolsado a partir de 2015. Ora, em 2015, mesmo antes de começar o reembolso, não houve reembolso nenhum, ou foi uma revisão de taxa de juros em baixa. Eu gostava de lembrar que também disse que nunca houve revisões de juros. Houve inúmeras. Eu posso apresentar já aqui os documentos. Portanto, eu sugiro que reveja aquilo que disse, porque nós temos aqui prova de incumprimento e prova de baixa de juros. Houve baixa de juro e houve o reembolso, deixou de ser por prestações e passou a ser todo no fim do prazo. E eu imagino que esteja envolvido na reestruturação. E, portanto, eu volto à minha pergunta. Disse aqui que nunca entrou em cumprimento. E eu volto-lhe a explicar que está aqui um exemplo. Tenho vários. Podemos estar aqui duas horas só com isto. Mas eu acho que era mais sensato rever.
Não, Sr. Deputado, é o mais sensato dizer aquilo que lhe vou dizer. Passou-se comigo? Isso eram créditos que se venciam, que já, logicamente, que eles sabiam que eu não tinha maneiras de cumprir. Aquilo era amontoar, caiu uma linha. Aliás, a queda da promo-valor gera-se precisamente para os cortarem o crédito. Ou seja, eles só financiaram mais um empreendimento, não financiaram mais nenhum. Por isso, tudo o que caísse, deixava cair porque eles disseram, Luís, isso é automático, vamos resolver mais à frente. Foi sempre assim a conversa. Então, o banqueiro está lá ainda, o banqueiro falou comigo, está lá. E foi assim que passou-se. Eram cartas que eu recebi em casa, registadas, em nome meu e da minha mulher. Por isso, em cumprimento eu ficava em cumprimento, mas eu dei a cara e resolveu-se o problema, não se resolveu.
Naquela para já altura... não, pode ser que se venha a resolver um dia, mas assim no imediato não. Não resolveu.
Sr. Deputado, então não sou o segundo maior, que tantos não pagaram nada e ninguém diz, e ninguém fala. Ainda bem há dias vi aqui um... que eu até me custou vê-lo. Como é que é possível eu ser o segundo? Isto até me está a assustar. Como é que é possível eu ser o segundo? Quer dizer, é o Luís Filipe Ferreira Vieira que mandou o banco abaixo.
É a informação que tenho. Não lhe posso dizer mais que isso. Como é que é possível é aquilo que eu também estou a tentar apurar.
Não, eu estou-lhe a dizer, recebi essas cartas, falei para o banco e eles disseram, Luís, vais receber mais cartas, não te preocupes.
Portanto, nunca foi executado com base
nunca
neste incumprimento.
Nunca foi executado, nada.
Nem noutro.
Nunca.
Era só isso.
Não, mas não custa nada falar com o banco.
Mas percebe que o que está agora a dizer é eu não consigo cumprir. Há uma diferença muito grande entre uma pessoa dizer eu nunca entrei em cumprimento de dizer eu não consigo cumprir. Não se conseguir cumprir, pressupõe-se que sente incumprimento.
Senhora Deputada, Eu, quando recebi aquela notícia naquele dia, a partir dali entrei em cumprimento. A partir daquele dia já sabia tudo que se vencesse ia cair. Mas o Presidente do Banco deve vir cá, pergunte-lhe. Faça essa pergunta ao Presidente do Banco.
Já fiz várias e farei mais outras, mas agora estamos a fazer-lhe assim, não ao Presidente do Banco. Cada coisa
tem o seu
tempo.
Mas isso é tal e qual como estou a dizer.
Sobre a dívida, porque queria saber de onde é que vem. Eu gostava de confirmar a informação que eu aqui tenho de um ponto de situação a 31 de maio de 2017, portanto, na altura que houve a reestruturação, mas ainda não tinha havido. Exposição total do banco, 440 milhões de euros, a saber, promo valor sociedade, 267 milhões de euros de crédito. Confirma?
Essa está certa.
Inland Promoção, 71 milhões de euros de crédito.
Quem?
Inland Promoção, 71 milhões de euros de crédito.
Total, em 31/7/2014, aqui, 382.868, 30/9/2017, 387.284, total, sempre.
Eu imagino que isto seja excluindo a Imosteps, não é?
A Imosteps
nunca... Se somar os 54 milhões da Imosteps, chegamos aos 440 milhões, que é precisamente a informação que eu tenho, portanto, os números batem certo, era só isso que eu...
Imostep. Não está. No Imostep não está cá, não.
Vamos agora tentar perceber de onde é que vem esta dívida. A primeira nota que eu tenho é de uma reestruturação com apoio do BES em 2009. Lembra-se desta reestruturação? Isto aconteceu?
2009?
Um contrato de financiamento de 138 milhões de euros que, entretanto, foi alterado em janeiro de 2010, em março de 2014, em outubro de 2014 e em junho de 2015. Com baixas de juros variadas e prorrogações de prazo.
Diga lá novamente.
Em 2009, eu tenho a informação de uma reestruturação com apoio do BES que envolveu a celebração de um contrato de financiamento com o BES de 138 milhões de euros para consolidação do passivo remunerado, que é como quem diz rearranjar a dívida. Se lembra disto? Com quem negociou isto? E se confirma isto?
Isso é alterações de condições. Não aumentou a dívida, de certeza.
Quem
isto
é
foi alteração de condições.
Houve inúmeras, mas lembra-se disto em 2009. Com quem é que negociava? Pode-me dizer.
Doutor Apenar Espírito Santo, principalmente. E havia um colaborador que era o diretor, que era o Dr. Vítor Madureira.
Doutor?
Vítor Madureira.
Depois, em 2011, há a emissão das obrigações convertíveis. Qual foi o objetivo destas obrigações, que já foram aqui hoje muito faladas?
Das obrigações convertíveis? Foi das MOPs?
As
MOPs.
Aquilo, aquele pacote todo.
Eu vou explicar a pergunta. Foram 160 milhões de euros. Esse dinheiro foi utilizado para quê?